estamos transmitindo, presidente.
Obrigado. Declaro instalada a sessão do Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul, nesta terça-feira, 10 de agosto de 2021, com transmissão ao vivo pelo canal do Tribunal no YouTube e também com a tradução de linguagem, por linguagem brasileira de sinais. E iniciando nosso trabalho, desejo cumprimento os nobres pares, desembargador Julizar Barbosa Trindade, nosso vice-presidente e corregedor, os juízes Daniel Castro Gomes da Costa, juiz Juliano Tanos, doutora Monique Machioli Leite, Alexandre Branco Pucci, Wagner Mansur Saad, e nosso procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, os nossos intérpretes, Valdir Balbueno e Karen Moreira Martins, nossos servidores, né, do Tribunal Regional Eleitoral, que nos apoiam nesta sessão, e todos aqueles que estão nos acompanhando. Né, nós temos aí a presença do doutor André Luiz, né, também o cumprimento, desejando a ele um bom dia. E uma satisfação muito grande cumprimentar aqui, um cumprimento bastante especial ao nosso desembargador André Luiz Moraes de Oliveira, presidente do Tribunal Regional do Trabalho, 24ª Região, que hoje nos brinda com uma visita institucional. Essa visita, para nós, é muito importante, porque representa a união que deve existir entre a magistratura brasileira. Né? E nós já temos bastante contato com os membros do Tribunal Regional do Trabalho, né? Diversos amigos que lá estão, e hoje temos aí a satisfação de receber o doutor o desembargador André Luiz, a quem nós agradecemos imensamente pela sua visita e nos colocamos sempre à sua disposição, parabenizando Vossa Excelência pela posse e também desejando a Vossa Excelência uma excelente administração, que nós temos certeza que irá acontecer, como isso aconteceu também no passado. Seja bem-vindo ao Tribunal Regional Eleitoral, desembargador André Luiz. E nós estaremos sempre aqui, de portas abertas, para recebê-lo, tanto Vossa Excelência, como também os demais integrantes dessa Corte Especial da Justiça do Trabalho. Eu vou deixar a Vossa Excelência à vontade, para querendo dirigir algumas palavras aos membros dessa Corte e também àquelas pessoas que nos acompanham neste momento pelo YouTube. E depois deixo também aí os membros do tribunal com essa finalidade. Desembargador André Luiz.
Desembargador presidente Pascoal, é uma alegria imensa estar neste momento podendo saudar Vossa Excelência, presidente do Tribunal Regional Eleitoral, e todos os magistrados e magistradas que compõem essa nobre corte. Quero saudar também o Dr. Pedro Gabriel, procurador que atua na presente sessão, dizer que esta visita e esse acolhimento tão fraternal e carinhoso que Vossa Excelência, desembargador Pascoal, está dirigindo à minha pessoa e à nossa instituição, Tribunal do Trabalho, é fruto desta constante, desse constante diálogo que temos entre os tribunais de todo o país. Nesse momento importante que estamos vivendo, de enfrentamento desta pandemia, o fortalecimento e o estreitamento e a troca de experiências das instituições e das cortes resulta certamente não apenas no fortalecimento, mas na superação de todas as nossas dificuldades. Quero deixar um fraternal abraço à Vossa Excelência, presidente desembargador Pascoal, e a todos os colegas aqui desta corte, colocando a Justiça do Trabalho de Mato Grosso do Sul Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região, à disposição de todos os colegas e podendo e esperando brevemente ter a oportunidade de abraçar e encontrar pessoalmente a todos. Recebam meu fraternal abraço. Obrigado, senhor
presidente. Alguns dos senhores, ou doutora Monique, alguém que queira fazer uso da palavra? Então, nós agradecemos aqui, mais uma vez, aí, a visita do desembargador André Luiz, renovando aí nossos votos de muita felicidade, de pleno êxito em sua administração. Transmita, desembargador, aos seus colegas da corte as recomendações deste presidente e dos demais membros do Tribunal Regional Eleitoral e transmitindo a eles a nossa congratulações por essa confraternização, esse apoio que deve existir sempre entre os magistrados em todos os segmentos. Muito obrigado. Eu vou deixar Vossa Excelência à vontade, porque nós teremos aí uma sessão. Se Vossa Excelência tiver o tempo disponível, quiser nos acompanhar, será uma satisfação muito grande. Mas eu sei também que Vossa Excelência tem seus compromissos. Muito obrigado, desembargador André Luiz Moraes de Oliveira.
Muito obrigado, senhor presidente. Peço permissão para me retirar e desejo a todos uma excelente sessão de julgamento. Forte abraço a todos.
Parabéns, bom dia.
Obrigado. Bom dia.
Felicidades. Bom dia.
Boa sessão. Muito obrigado. Foi uma alegria obrigado. Poder participar dessa abertura, doutor.
Obrigado.
Muito obrigado.
Felicidades. Obrigado. Bom, então, iniciando a sessão de julgamento, coloco a ata para aprovação. Nada havendo, dou aprovado. Parece-me que nós temos aqui um adiamento. É isso, juiz Alexandre Pucci?
Bom dia, senhor presidente, bom dia, desembargador Julizar, senhor procurador regional eleitoral, demais membros desse colegiado. De fato, presidente, peço a prorrogação da minha vista em relação ao processo 0600-419-08 para a semana que vem, por favor.
0600-419-08. É o número 2 da pauta.
É, exato.
Então, o recurso eleitoral 0600-419-08-2020, de Rio Negro, 40ª Zona Eleitoral, São Gabriel do Oeste, recorrente Cleidimar da Silva Camargo e também Eronias Cândido de Resende, recorrido à Justiça Pública, fica adiado para a próxima sessão, dia 16 do corrente, segunda-feira, por indicação do relator. Continuação de julgamento. É o número 1 da pauta Recurso Eleitoral 0600-833-72-2020, de Dourados, 18ª Zona Eleitoral, recorrente Vanderlei Miguel da Conceição, recorrida à Justiça Pública Eleitoral. Aqui, a continuação de julgamento foi adiada para a sessão e faz... em fase do pedido de vista da primeira vogal, doutora Monique Machado Leite, após o relator rejeitando a preliminar de preclusão temporal suscitada pela Procuradoria Regional Eleitoral e por conseguir conhecer dos documentos nesta fase, os demais aguardam. Nós já decidimos a questão da liminar. A verdade é que o relator... juiz Juliano Tanos pediu para apresentar o voto do mérito nesta sessão. Então, eu passo, em relação ao mérito, nós já tínhamos passado a palavra ao nosso procurador regional eleitoral, o parecer, inclusive, pelo desprovimento do recurso. Doutor Pedro, quer fazer algum comentário ou posso dar continuidade?
Não, pode dar continuidade, presidente. Obrigado.
Vamos lá. Então, eu passo a palavra ao relator, juiz Juliano Tanos.
Bom dia, presidente. Bom dia aos demais julgadores dessa corte, ao doutor representante do Ministério Público Eleitoral e demais servidores. Presidente, se o senhor me permitir, como já é uma matéria bastante... A matéria de mérito é bastante já debatida aqui nesse tribunal, lê só a emenda: recurso eleitoral, prestação de contas, candidato, eleições 2020, apresentação de documentos com o recurso, tese de ausência de negligência, o descaso do candidato perante a justiça eleitoral, excepcionalidade da autorização, o afastamento da preclusão temporal não acolhida, documentação juntada não conhecida, mérito remanesce, a irregularidade que representa o valor absolutamente módico, montante menor de R$ 1.000, R$ 1.064,10. Aplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, aprovação das contas com ressalvas, com determinação de acolhimento, recurso provido em parte. A preliminar de preclusão acolhida, documentos juntados pela recorrente não conhecidos no exame de mérito, do mérito. No mérito, o Tribunal Superior Eleitoral fixou que R$ 1.064,00 valor de pequena monta para fins de aplicação do princípio da insignificância no julgamento das prestações de contas, sendo tal tese adotada em julgados dessa Corte Regional. Desse modo, independente do valor percentual, quando a falha encontrada sequer atinge o montante de R$ 1.064,10 e não for grave o suficiente a macular de qualquer forma a rigidez das contas apresentadas, é possível aprovação com ressalvas, mesmo que percentualmente o valor exceda os 10% do segundo critério, como no caso dos autos, em que a irregularidade no valor de R$ 475,00 representa 11,87% do total das receitas arrecadadas pelo candidato, que são R$ 4.000,00. Portanto, o módico valor da irregularidade permite a aplicação dos aludidos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a não ser que a falha seja grave o suficiente para macular a rigidez das contas, o que não se verifica. Recurso provido em parte, prestação de contas aprovados com ressalvas. E aí, na parte dispositiva, ante o exposto, contrariando o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral, conheço do recurso e no mérito dou-lhe parcial provimento para, reformando a decisão recorrida, julgar aprovadas com ressalvas as contas de campanha de Vanderlei Miguel da Conceição, nos termos do artigo 74, inciso 2º da Resolução TSE 23.607, de 2019, mantendo a devolução do valor ao Tesouro Nacional. É como voto, presidente. Está sem som, presidente.
Obrigado. Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, demais colegas, senhor procurador, advogados, servidores. Bom, como eu estou com vista do processo também para votar, também quanto ao mérito eu tenho divergência. Como já foi exposto o relatório, os debates, enfim, eu vou me ater só às questões principais aqui do mérito. Então, o ilustre relator votou pela aprovação com ressalvas das contas, no voto anterior, né, para entender que a documentação juntada pelo recorrente demonstra que o valor de 475 não trata de recurso de origem não identificada, como entendeu o juiz singular, e agora aplicando o princípio da proporcionalidade. No entanto, não admitida a juntada dos documentos em razão da preclusão, considero não sanadas as irregularidades. A falha apontada trata-se de omissão de gasto eleitoral em afronta à determinação contida no artigo 53, inciso 1, a linha G da resolução do TSE 23.607 de 2019, comprometendo a regularidade das contas, mostrando-se grave porquanto impede a efetiva fiscalização das contas, correspondente a R$ 11,87,475 do total de recursos arrecadados pelo candidato, R$ 4.000. Não havendo que se falar em aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma vez que o ato praticado pelo recorrente carrega consigo um potencial lesivo à transparência das contas. Nesse sentido, no dia 5/7, eu proferi um voto da minha relatoria e também eu cito aqui um julgado da relatoria do Dr. Alexandre Tucci, que diz o seguinte: desse modo, sendo a omissão de despesas e receitas falha grave que macula a rigidez das contas, inviável a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mesmo quando o valor da nota fiscal corresponder a menos de 1.000 UFIRs. No caso, a candidata reforça argumentos já trazidos em manifestações anteriores à decisão embargada que foram suficientemente enfrentados, o que afasta o ocorrente de qualquer contradição embargada, enfim, a conclusão do julgamento do doutor Alexandre. Portanto, a falha apontada é grave e o suficiente para macular fatalmente a prestação de contas, obstando o seu real escopo, que é propiciar à justiça eleitoral o controle da movimentação financeira empreendida pelos candidatos nas eleições. Assim, pedindo vênia ao ilustre relator, eu nego o provimento ao recurso, mantendo a sentença que desaprovou as contas do recorrente, determinando a devolução do valor de R$ 475 ao Tesouro Nacional. É como voto, senhor presidente?
Como não? Como vota o juiz Alexandre Banco Pulso?
Senhor presidente, pedindo vênia ao eminente relator, acompanho a divergência, até mesmo em função da citação de precedente da minha relatoria pela juíza Monique.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Senhor presidente, demais membros, doutor Pedro Gabriel, ilustre advogado. Também pedindo vênia ao doutor Juliano Tanos e lembrando que tenho entendido de forma dissonante da linha adotada nesse voto pelo relator, mas primeiramente considerando a impossibilidade de regularização de contas por defeito formal no caso dos documentos, eu tenho que acompanhar a doutora Monique nessa questão.
Como voto do desembargador Julizar Barbosa Trindade.
Bom dia, senhor presidente. Bom dia, Minex Park, senhor procurador. Eu tenho, por enquanto, acompanhado esse posicionamento adotado pela doutora Monique. Por isso, eu vou pedir vênia do relator e vou acompanhar o voto dela, senhor presidente.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Senhor presidente, muito bom dia a todas e a todos. Duas ressalvas apenas. Primeiro, que o precedente apontado pela doutora Monique do doutor Purti, salvo o melhor juízo, ele é um pouco distinto do caso concreto, até porque naquela oportunidade o valor, embora ínfimo, ele tinha um percentual quase que absoluto sobre os valores das prestações de contas, motivo pelo qual ela foi desaprovada. De outro vértice, observo que era registrado que ontem, em julgamentos análogos, nós nos manifestamos de maneira distinta. Tá? Eu estou aqui acompanhando o doutor Juliano, mantendo meu posicionamento, como nos outros julgados, a fim de dar provimento parcial ao recurso.
Então, Vossa Excelência acompanha o relator. Por maioria, vencido o relator e o quinto vogal, negaram provimento ao recurso, com o parecer, nós temos o voto proferido pela primeira vogal, juíza Monique Machioli Leite. Nós vamos passar aqui ao processo número 4 da pauta, que nós temos um pedido sustentado. Apresentação oral, formulado pelo doutor André Luiz, que está presente na sala, que apresentou aí subestabelecimento. Então, o processo número 4 é o recurso eleitoral 0601-212-32, de Campo Grande, 53ª Zona Eleitoral, recorrente Jonas de Paula, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, o relator é o desembargador Julizar Barbosa Trindade, o parecer é pelo desprovimento do recurso. Eu indago ao doutor André Luiz se dispensa a leitura do relatório.
Sim, dispenso, doutor.
Então, Vossa Excelência tem a palavra pelo prazo regimental.
Bom dia, presidente. Bom dia, demais julgadores desta corte, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves, ilustre membro do Ministério Público, demais colegas advogados e serventuários da justiça que nos acompanham nesta manhã de trabalho. Bom, excelência, trato o presente caso de exame de recurso contra a desaprovação de contas apresentado pelo candidato Jonas de Paula, referente à sua campanha ao cargo de vereador no pleito do ano de 2020. Primeiramente, todo esse embrólio ocorreu por conta de um erro no sistema do tribunal, pois no dia em que foi apresentada a prestação de contas final, a equipe do recorrente encontrou dificuldade para o protocolo do arquivo, o que foi relatado através de e-mail. Diante dessa dificuldade que a equipe estava encontrando para fazer o protocolo, eles resolveram se dirigir diretamente à sede do tribunal e apresentar a prestação de contas através de um pendrive, comprovado pelo protocolo anexo na página 128. Ocorre que esse pendrive ele possui dois arquivos, um de forma zipada e outra, uma pasta denominada Arquivos de Programa JE, onde a pasta zipada realmente possui erros na apresentação dos documentos, sendo a pasta correta a denominada Arquivos de Programa JE, onde dentro dessa pasta possui os arquivos corretos, inclusive com relação às sobras de campanha. Ao analisarem os documentos da prestação de contas, analisaram somente a pasta zipada e não a pasta denominada Arquivos de Programa JE, que contém todos os documentos de forma correta. Vale destacar ainda que a equipe do recorrente colocou esta pasta denominada Arquivos de Programa JE no pendrive por prudência, pois como encontraram problemas no protocolo da prestação de contas, por excesso de zelo, eles também anexaram a este pendrive essa pasta. Sabemos que a forma correta para apresentar a prestação de contas é no arquivo zipado, o que foi analisado pelo tribunal. Mas vejamos que a própria resolução do TSE, em seu artigo 76, prevê que erros formais não ensejem desaprovação de contas, o que se aplica ao caso. Pois a prestação de contas, se analisado o arquivo certo, foi prestada corretamente, mas de forma errada, pois deveria ter sido feita através do arquivo zipado. Mas ela estava presente no pendrive através da pasta denominada Arquivos de Programa JE. Assim, todos os documentos da prestação de contas, de forma correta, estão à disposição do tribunal, bastando apenas analisarem todos os documentos anexados ao pendrive. Claramente, o artigo 76 da resolução do TSE se enquadra no caso, pois a prestação de contas foi prestada corretamente, mas de forma errada, através de um arquivo diferente do previsto pelo tribunal. Mas ela foi prestada e a forma como foi prestada não pode implicar em sua desaprovação. Volto a repetir, todos os documentos que o tribunal necessitava para a prestação de contas de forma correta estava à sua disposição, salvo no pendrive, bastando apenas o analista verificar todos os documentos que ali estavam, o que não foi feito. A Procuradoria Regional Eleitoral, em seu parecer, alega que os documentos foram apresentados intempestivamente, o que não ocorreu, pois tudo foi apresentado dentro do prazo legal. Certo que não foram analisados todos os documentos salvos no pendrive. Portanto, excelência, é o que eu tinha para sustentar. Agradeço a atenção dispensada por todos, certo da compreensão. Pugno mais uma vez pelo conhecimento do recurso e seu provimento, para reformar a respeitável sentença do juiz Acó, sendo aprovada a prestação de contas do recorrente, quando verificado que todas as informações e documentos estão inseridos no pendrive.
Como não? Obrigado. Passo a palavra ao procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Bom dia a todos, bom dia, presidente, desembargador Pascoal. Pessoas de quem cumprimento os demais integrantes dessa corte. Eu parabenizo o advogado, doutor André Luiz, pela sustentação oral, mas por dever de coerência, mantendo o nosso posicionamento em casos semelhantes, eu reitero, para não conhecimento desses documentos aí, pelo desprovimento de recursos.
Passo a palavra ao relator, desembargador Júlio Zé Barbosa Trindade.
Bom dia, senhor presidente, demais pares, cumprimento o justo advogado. Eu, como nós temos o costume de fazer, senhor presidente, o voto foi compartilhado por todos os membros. Eu vou me permitir a ler a emenda e prestar alguns esclarecimentos, e se houver maiores necessidades, estarei pronto. Emenda: eleições 2020, recurso eleitoral, prestação de contas de campanha, falha na anotação das receitas e das despesas, não apresentação dos extratos bancários, não apresentação dos recibos eleitorais, uso de depósito não identificado de valores na conta bancária, recursos de origem não identificada, RONI, comprometimento de 100% dos recursos, desaprovação, devolução de valores ao Tesouro Nacional, recurso desprovido. Em face do caráter jurisdicional conferido ao processo de prestação de contas, não se admite a juntada extemporânea de documento em sede recursal, quando já operada a preclusão temporal, nos termos do artigo 69, parágrafo 1º, da resolução TSE 23.607/2019 e da jurisprudência firmada pelo TSE e por essa Corte Eleitoral, precedente. A constatação de recebimento de doações financeiras sem o devido registro do montante doado no SPCE e sem anotações detalhadas dos dispêndios efetivados com aqueles recursos, inclusive conjuntada de documentação fiscal, constitui irregularidade dotada de gravidade para acarretar a desaprovação das contas. Considera-se falha grave passivo de desaprovação das contas, o recebimento de doação financeira de valor igual ou superior a R$ 1.064,00, sem que tenha sido realizada mediante transferência eletrônica entre as contas bancárias do doador e do beneficiário da doação ou cheque cruzado nominal, nos termos do artigo 21, parágrafo 1º, da resolução 23.607 de 2019. Caracterizando recebimento de recursos de origem não identificada. É devido à devolução ao Tesouro Nacional de valores recebidos como doações privadas, retidos como recursos de origem não identificada, nos termos do disposto no artigo 32, caput da referida resolução. A ausência de comprovação da utilização dos recursos do fundo partidário e ou fundo especial de financiamento de campanha também acarreta a devolução de valores ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo 79, 1º, da referida resolução. Irregularidades que comprometem a idoneidade de 100% das movimentações financeiras realizadas e afastam a possibilidade de provimento do recurso com fundamento na razoabilidade e na proporcionalidade. Recurso não provido. Estou concluindo, ante o exposto, acompanhando o parecer, encaminho voto no sentido de negar provimento ao recurso e manter em toco a sentença ou julgada. É bom voto, senhor presidente.
Obrigado, embargador. Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Boa noite, boa tarde, senhor presidente. Cumprimentar o doutor André Luiz, advogado. Eu li atentamente ontem à noite o voto do eminente relator e não tenho dúvida em acompanhá-lo.
Como vota o juiz Juliano Tanos?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota a juíza Monique Machioli Leite?
Acompanho o relator.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pusso?
Acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Também acompanho, sua excelência, o relator, senhor presidente.
Então, resultado. A unanimidade com o parecer negado provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Doutor André Luiz, muito obrigado, tenha um bom dia.
Muito obrigado e um bom dia a todos.
Bom dia.
Número 3 da pauta, prestação de contas 0600-341-08, de Campo Grande, interessado órgão de direção estadual do Partido Socialismo e Liberdade, e interessado Lucien, Roberto Garcia de Rezende e também Márcio Alves Benito. O parecer é pela desaprovação das contas. O relator é o desembargador Julizar Barbosa Trindade. Passo a palavra ao procurador regional eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, palavra sua excelência, o relator, desembargador Julizar Barbosa Trindade.
Senhor presidente, nesse caso também idêntico, o voto foi disponibilizado e compartilhado, portanto, vou me permitir ler a emenda. Prestação de contas, partido político, exercício financeiro 2017, documentos, juntado após o parecer conclusivo, preclusão, parecer da comissão executiva, assinatura, falta, não comprometimento da regularidade, não aplicação de percentual mínimo de recurso do fundo partidário em ações de criação e manutenção de programas à promoção e difusão da participação política e eleitoral das mulheres. Falta de reiteração. Cumprimento parcial da obrigação. Falha que não macula as contas. Aprovação com ressalto. O processo de prestação de contas possui caráter jurisdicional, de modo que, intimados, os prestadores deverão apresentar explicações e provas que entenderem pertinentes no prazo fixado sob pena de preclusão. A ausência de integralidade de assinaturas no parecer da Comissão Executiva Partidária é falha que, isoladamente, não compromete a verificação do restante da documentação acostada aos autos em relação à movimentação dos recursos durante o exercício. É de caráter obrigatório e vinculante a destinação de parte dos recursos públicos do fundo partidário que eles são repassados com os programas de incentivos e promoção de participação feminina na política, conforme previsto no inciso 5º do artigo 44 da Lei 9.096/95, não configurando irregularidade passiva de desaprovação o seu descumprimento. Se a irregularidade apurada é apenas aquela decorrente de descumprimento referido ao artigo 44, inciso 5, é admissível a aprovação das contas, ainda que com ressalva, e imposição da consequência prevista no parágrafo 1º do referido artigo 44. Sem identificação de falta de cumprimento da obrigação imposta no julgamento de contas de exercícios passados, combinado com descumprimento do artigo 44, parágrafo 5º da Lei 9.096/95, nos exercícios seguintes, não há falar em reiteração da conduta apta a acarretar a desaprovação das contas precedentes. Contas aprovadas com ressalva, com fundamento no artigo 45.2 da Resolução 23.604/19, com determinação ao partido político de recolhimento e emprego do valor correspondente à diferença não aplicada em conta bancária específica para programas de incentivo e promoção da participação feminina na política, sem prejuízo da aplicação de valores devidos aos exercícios dos anos vindouros. Concluindo, senhor presidente, eu estou dizendo, posto isso, contrariando o parecer ministerial, encaminho o voto no sentido de aprovar com ressalva a prestação de contas apresentada pelo referido órgão relativamente ao exercício financeiro de 2017, que eu fui na lei, e determinar a agremiação partidária que proceda ao recolhimento e aplicação de R$392,45 referente aos exercícios financeiros de 2017, diferença de 5% do valor proveniente do fundo partidário para a conta bancária dos programas de promoção da participação feminina na política, nos termos do artigo 44, 5º da Lei 9.096/95, no exercício financeiro seguinte ao trânsito em julgado desta decisão, sem prejuízo da aplicação dos valores devidos aos exercícios dos anos vindouros, sob pena de acréscimo de 12,5% do valor, nos termos do artigo 22, parágrafo 3º da Resolução 23.604. Prolatada a decisão, cumprirá a Secretaria Judiciária encaminhar a cópia desta decisão à Coordenadoria de Controle Interno da Auditoria para subsidiar análise de futura prestação de contas anual quanto à aplicação dos recursos oriundos do fundo partidário. É assim que estou votando, senhor presidente.
Como não? Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Estou de acordo, senhor presidente.
Juiz Juliano Tano.
Acompanho o relator, presidente.
Juíza Monique Machado Leite.
Senhor presidente, eu vou pedir vista porque eu queria só dar uma olhada para uma questão que eu fiquei com dúvida, e aí eu posso trazer na segunda-feira.
Os demais aguardam?
Prefiro votar, presidente.
Sim, então eu vou dar continuidade. Juiz Alexandre Branco Pusso.
Acompanho o eminente relator.
Juiz Wagner Mansur Saad.
Aguardo, senhor presidente.
Então, conclusão do julgamento adiado para a próxima sessão, em face do pedido de vista formulado pela terceira vogal, juíza Monique Machioli Leite, após o relator e os vogais, primeiro, segundo e quarto, darem parcial provimento.
É, aprovar com ressalva as contas.
Não, que aqui é aprovação, né? Aprovar com ressalva as contas, as contas apresentadas pelo órgão de direção estadual do Partido do Socialismo e Liberdade. O quinto vogal aguarda.
16?
Hã? É, é próximo, é dia 16, né? Segunda-feira. Então, número 5, agora, recurso eleitoral 0601-213-17-2020, de Campo Grande, 53ª Zona Eleitoral, recorrente Maiara Inês de Figueiredo Macedo, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator desembargador Julizar Barbosa Trindade. O parecer pelo desprovimento do recurso, consulto o Procurador Regional Eleitoral, doutor Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passa a palavra a sua excelência, o relator, desembargador Julizar Barbosa Trindade.
Sendo situação idêntica, senhor presidente, eu vou me permitir ler a emenda. Eleições 2020, recurso eleitoral, prestação de contas de campanha, falta de comprovação de abertura de contas bancárias de campanha, falta de extrato bancário, obrigação prevista no artigo 8º, nos artigos 8º e 53, ambos da resolução TSE 23.607/2019, contas desaprovadas, recurso desprovido. A teoria do artigo 8º, combinado com 53.2a, ambos da resolução 23.607, é obrigatória para os partidos políticos e os candidatos à abertura de conta bancária específica em instituição financeira com carteira comercial reconhecida pelo Banco Central, mesmo que não ocorra arrecadação ou movimentação de recursos financeiros. O descumprimento dessa disposição pela falta de abertura de alguma das contas bancárias de campanha constitui irregularidade apta a acarretar a desaprovação das contas. Da mesma forma, impor-se-á a desaprovação quando faltante extrato bancário que demonstre a movimentação financeira ou sua ausência em forma definitiva e abrangendo todo o período de campanha, vedada a apresentação de extrato sem validade legal, adulterados, parciais, o que omita qualquer movimentação financeira precedente. Por fim, embora seja admitida a aprovação com ressalva, quando, a despeito da omissão do prestador em apresentar os extratos, a Justiça Eleitoral tiver acesso aos extratos eletrônicos apresentados pelas instituições bancárias, tal entendimento não se aplica ao caso dos autos, porquanto, nos termos do relatório conclusivo, não foi possível à unidade técnica acessar qualquer extrato eletrônico apresentado como referente à conta aberta pela recorrente. Cumpre afastar a possibilidade de aprovação com ressalva baseada na razoabilidade e na proporcionalidade, pois, no presente caso, a falha é grave e compromete a confiabilidade da movimentação total dos recursos financeiros da campanha. Recurso desprovido. Por concluindo, ante o exposto, acompanhando o parecer, encaminho voto no sentido de negar provimento ao recurso. Tem voto, senhor presidente?
Como não? Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Eu estou de acordo, senhor presidente.
Como vota o Juliano Tamo?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho o relator.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pusse?
Acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Como vota o juiz Wagner Mansur Saad?
Com sua excelência, o relator, senhor presidente.
Então, a unanimidade com o parecer negar o provimento ao recurso nos termos do voto do relator. Número 6. Recurso eleitoral 0601-048-67-2020, de Campo Grande, 36ª Zona Eleitoral, recorrente Domênica Nobre de Jesus, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, o parecer pelo desprovimento do recurso, o relator é o juiz Wagner Mansur Saad. Consulto sua excelência o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenha o parecer, presidente.
Mantido o parecer, passa a palavra, sua excelência, o relator.
Obrigado, senhor presidente, demais integrantes do julgamento, doutor Pedro Gabriel, senhores servidores. Presidente, vou me autorizar a ler a ementa, já disponibilizei o voto a todos os demais. Recurso eleitoral, prestação de contas, candidata, eleições 2020, extrapolação do limite de gastos com veículo automotor. Artigo 42, inciso 2 da resolução TSE número 23607 de 2019, montante significativo no contexto das contas, valor absoluto que não pode ser considerado inexpressivo. Devolução do valor excedido ao Tesouro Nacional. Recurso desprovido. Desaprovação das contas com devolução dos valores mantida. O parâmetro estabelecido para o limite de gastos de aluguel do veículo está estabelecido na resolução de regência, sendo a sua obrigação observância impositiva. E não existe espaço para que o candidato possa estabelecer critério diverso em relação a gastos que devem ser efetuados em conformidade com os limites legalmente impostos. No caso sob análise, a quantia que efetivamente excedeu o limite fixado na norma foi de R$ 1.800,00, correspondente a aproximadamente 16,30% do total dos recursos gastos na campanha. Demonstrada a extrapolação do limite estabelecido na norma, não se afigura possível a aprovação das contas de campanha com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da boa-fé, quando constatada irregularidades que são significativas no contexto das contas por ultrapassarem o montante de 10% do total dos gastos contratado, um parâmetro já considerado, o qual também não pode ser considerado pequeno vulto por ultrapassar o limite equivalente a 1.000 reais. Recurso desprovido. É como voto, senhor presidente.
Como não? Como vota o desembargador Júlio Zé Barbosa Trindade?
Acompanho o nosso relator, senhor presidente.
Como vota o juiz Daniel Castro Gomes da Costa?
Também de acordo com o vice-relator.
Como vota o juiz Juliano Tanos?
Acompanho o relator, presidente.
Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Acompanho o relator.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pusse?
Acompanho o eminente relator, senhor presidente.
Então, a unanimidade com o parecer negar o provimento. Ao recurso, nós temos o voto do relator. Número 7 da pauta. Recurso eleitoral 0601-233-08, de Campo Grande, 36ª Zona Eleitoral, recorrente Mauro Henrique Flores da Silva, recorrido à Justiça Pública Eleitoral, relator juiz Wagner Mansur Saad. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Eu passo a palavra à sua excelência, o Procurador Regional Eleitoral, Dr. Pedro Gabriel Siqueira Gonçalves.
Mantenho o parecer, presidente.
Mantendo o parecer, passo a palavra, sua excelência, o relator.
Obrigado, senhor presidente. Da mesma forma como se deu no outro recurso da minha relatoria no dia de hoje, também foi disponibilizado ao voto aos demais, então vou me autorizar a me concentrar na emenda. Recurso eleitoral em prestação de contas, pleito municipal, eleições 2020. Candidato, vereador, utilização de recursos do fundo partidário destinado às candidaturas femininas. Inaplicabilidade dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Recurso desprovido, sentença mantida. Deve ser considerada irregular a utilização de recursos do fundo partidário destinado às campanhas de candidaturas femininas repassados a candidatos declarados do sexo masculino em razão do desvio da finalidade da norma. É possível ao candidato realizar doações dos recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, FEFEC, para a campanha de candidatos do sexo masculino, desde comprovada a utilização para as despesas comuns e seja assegurada a aplicação no interesse da campanha de candidatura feminina, o que não é o caso dos homens. Inaplicabilidade dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade diante da gravidade da falha apontada que atingiu a totalidade dos recursos financeiros utilizados pelo candidato e que corresponde à importância de R$5.000, que não pode ser considerado valor de pequena monta, comprometendo fatalmente a prestação das contas, impondo-se sua desaprovação com a devolução dos recursos ao Tesouro Nacional. É como voto, senhor presidente.
Como não? Como voto do desembargador Julizar Barbosa Trindade?
Papai Lúcio, relator.
Como voto do juiz Daniel Castro Gomes da Costa? O microfone, doutor Daniel.
De acordo com o relator, senhor presidente.
Vamos lá. Como vota o juiz Juliano Tando?
Acompanha o relator, presidente.
Como vota a juíza Monique Machado Leite?
Acompanha o relator.
Como vota o juiz Alexandre Branco Pulse?
Senhor presidente, acompanha o relator, especialmente por se tratar de verba oriunda do FEFEC, destinada ao candidato pela direção nacional do partido, nos termos do meu recente entendimento que foi externado na sessão de ontem. Portanto, acompanho o relator ressalvando essa situação particular.
A unanimidade, com o parecer, negar o provimento ao recurso nos termos do voto do relator com as observações feitas pelo quinto vogal. Aqui nós terminamos a parte jurisdicional, passaremos a matérias administrativas. Na parte administrativa, nós temos apenas renovação de requisição de servidores, 5 processos. O primeiro, referente à servidora Maria de Fátima da Silva Lobo, da 2ª Zona Eleitoral, Naviraí. É o segundo, da servidora Olívia Maria de Jesus Encarnação a Valdez da Silva, da 17ª Zona Eleitoral Bela Vista. O terceiro, servidor Ronaldo Valdeci de Lima, 49ª Zona Eleitoral Anastácio. O quarto, da servidora Nilda Inácio Vicente, da 38ª Zona Eleitoral Costa Rica. E o último, da servidora Aristela Francisca dos Santos de Souza, da 15ª Zona Eleitoral, Miranda. Os interessados são os cartórios eleitorais do interior. Em todos os processos, os pareceres da corregedoria foram pelo deferimento. Estão presentes os requisitos e condições legais. Eu estou votando para que a corte autoriza os juízes a providenciar as prorrogações. Todos de acordo?
De acordo.
Então, aprovaram unânime. Bom, o anúncio, nós temos aí, né, no dia 15 de agosto, próximo domingo, né, o desembargador Sérgio Fernandes Martins estará comemorando mais um ano de vida. Nós transmitimos ao nosso colega, desembargador Sérgio Fernando Martins, os nossos votos de muita felicidade, paz e alegria, junto com seus familiares, e também saúde. E, no mais, ficam todos convocados para a sessão da próxima segunda-feira, dia 16 de agosto, às 17 horas, por videoconferência. Muito obrigado a todos. Sim.
Pela ordem, só fazer um convite aos colegas. Na próxima sexta-feira, o ministro Carlos Borba, que o ministro Sérgio Gomes, está novamente em Campo Grande, e eu vou oferecer um almoço para eles no Vermelho Grill. Então, os que tiverem agenda, tiverem interesse em participar, será um prazer. Confirme no grupo do WhatsApp para a gente almoçar com eles e vem para o evento no Encontro Acadêmico. E eles vão estar aí almoçando conosco. Então, estão todos convidados aqui do tribunal.
Obrigado. Eu vou fazer o possível para estar presente, porque, sabe, eu sou enfermeiro da minha esposa, né? Então, está complicado a coisa.
Um rápido habeas corpus, presidente.
Daniel, não, só agradecendo o convite, Daniel, mas sexta-feira eu tenho sessão da TRU, então eu vou ficar o dia inteiro, das 9 da manhã até as 17, em sessão, então, infelizmente, não vou poder comparecer, sem falar que eu estou com o pé quebrado, né? Com meu dedo quebrado, na verdade, eu não estou me movimentando muito. Mas muito obrigado pelo convite.
Isso, obrigado, uma boa tarde a todos.
Para confirmar aí, doutor Daniel. Até logo, boa semana.